Bem-vindo a todos, Bezerra Hashem, da Ftet Vav, Tatat Yir Hagigah. Estamos na oitava linha de baixo para cima, no Dafio Dari, Tamud Bet. Fala, Braita. Arbani Chensuba Pardes. Nos tratamos nos capítulos anteriores sobre os céus espirituais, os anjos. Vamos ver agora o que aconteceu com quatro sábios que foram no Pardes, no céu espiritual, o que aconteceu com eles. Fala aqui, Abed, Arbani Hnesuba Pardes. Quatro pessoas entraram no Pardes. O Pardes, a tradução do Pardes é um jardim, um pomar. Aqui se trata do céu espiritual de Hashem. Quem são essas quatro pessoas? Elo e Nessa são Benazai, Benzoma, Acher, Virabi Akiva. Benazai, Benzoma, Acher. Acher é Elisha Ben Abuya, chamado Acher. Depois que ele saiu do caminho, vamos ver a história dele nesse Daf. Virabi Akiva. Ela também foi para o Pardes. Eles falaram o nome de Hashem, nome secreto, e aí, aparentemente eles foram para o Pardes. A alma deles foi para o Pardes. Tem aquelas opiniões que sustentam que a alma deles não foi para o Pardes. Eles conseguiam visualizar como se eles estivessem lá, observando. O que aconteceu com eles? Amar lembra Rabi Akiva. Rabi Akiva falou para os outros três. Quando vocês vão chegar num lugar que tem um chão muito, muito claro, como um brilho de um mármore muito puro, e parece com água, de tão puro que é, tão transparente que é, não fala, eu achei água aqui. Porque não existe água no céu espiritual, não existe matéria lá também. Porque o pastor que fala, dover shkarim loikon, a pessoa que mente não pode ficar na frente de Hashem. Esse é um teste para as pessoas que sobem para o Pardes. Tem lá algo que parece água. É um teste se a pessoa vai falar que é água. Se ele vai falar que é água, então ele vai ser rejeitado imediatamente porque vai estar mentindo. É um teste para a pessoa ser testada a sua fé. E aconteceu com eles? Benazai tzitz vamet. Benazai, ele olhou demais para a presença divina. Ele falou mais nomes de Hashem secretos, falou aos comentaristas para ver mais ainda a presença divina, e ele morreu. O pastor falou, Irani Adam Vahai, ninguém pode ver Hashem tanto e viver. Então ele morreu. Alava Katuvame sobre eles, esse do pastor, que o Iberazai, e a Kaber e Hashem, uma aftala chassida, é pesado para, nos olhos de Hashem, a morte dos seus devotos, dos seus tzadikim. E Iberazai faleceu muito jovem. Benzoma, o que aconteceu com Benzoma? E Tzitz, Venivga. Ele olhou demais para a presença divina e ele foi danificado, foi prejudicado. Vamos ver na frente que ele ficou confuso depois. O raciocínio dele estava confuso. Ele perdeu a capacidade de intelecto dele porque ele olhou demais para a presença divina. Vai lá, Vakatu, mesmo sobre ele, falou Pasuk, Dvash Matzata Echodayeka, Pentes Beno Vekiatu. Quando você encontra mel, falou Pasuk, come o mínimo necessário, porque talvez você vai comer demais. E vai acabar vomitando o mel, você vai acabar perdendo tudo que você tem. Isso que aconteceu com Ben Zoma. Olhou demais para a presença divina, para Shekhinah, e perdeu o que ele já tinha, o seu conhecimento, o seu intelecto. Acher, Kitzitz Banetiot. Elisha Ben Abuya, chamado Acher, ele cortou as árvores de Hashem. Ele estava no pomar, forma de metáfora, e ele não respeitou Hashem lá. Ele, como uma pessoa que entra no pomar do rei, começa a cortar as árvores lá. Isso que ele fez. Ele falou algo muito, muito feio para Hashem. Rabbi Akiva Yatzabe Shalom. Rabbi Akiva, ele entrou em paz, saiu em paz. O assunto de Rabbi Akiva, vamos deixar para o próximo Daf, que vai se tratar disso. Não vale a pena perder o próximo Daf. Shalom Ben Zoma. Quando Ben Zoma estava lá no céu, perguntaram para ele, Maulesiru Sekalba, será que é permitido castrar um cachorro? O pastor fala que um animal castrado não pode ser um sacrifício. O pastor fala, não façam, não castrem os animais. Então, será que essa proibição de castrar um animal é só com relação a animais kasher que podem ser sacrificados? Ou até um cachorro não pode ser castrado? A Malaev respondeu, Benzomo, Alberto, Zerremro, Tassu. O pastor fala, nas suas terras, não façam isso, não castrem animais. Koshi, Alberto, Zerremro, Tassu. O pastor generaliza, todos os animais que são em suas terras não podem ser castrados, inclusive os animais também. Os animais não são, que não são kasher, como um cachorro. Shalom e Benzoma. Perguntaram para Benzoma outra pergunta. Beturashi Ibramau le Kohen Gadol. O Kohen Gadol não pode se casar com uma mulher que não é virgem. O que acontece se uma mulher virgem se engravidou? Ela tem os betulim, tem aquelas peles da virgindade, mas ela se engravidou. Será que ela pode se casar com o Kohen Gadol? Michai Shinale de Shmuel, será que temos um receio para o que Shmuel falou? Damar Shmuel que disse Shmuel, começamos a ter Vav em cima. Yachonanini lif'ol kama be'ilot beloda. Mas a Red Kutubot fala Shmuel, ele consegue, através de uma técnica chamada Atayah, ele consegue fazer a relação sem tirar nenhum sangue de Betuli. Vai fazer uma relação com mulher virgem e não vai tirar nenhum sangue, porque ele sabe desviar, esquivar os Betulim, as peles da virgindade, não vai rasgar essas peles, não vai sair nenhum sangue. Então, será que temos o receio que essa pessoa, alguma certa pessoa, ele fez a relação com essa mulher que tem as peles da virgindade, engravidou ela, ela já não é mais virgem, mas ela continua tendo os Betulim. Ela já fez a relação, por isso ela se engravidou. Então, será proibida para o Kohen Gadol. Ou Dilma de Shmuel, talvez não é comum isso que Shmuel falou. Não muitas pessoas sabem fazer o que Shmuel sabia, fazer essa técnica de não tirar o sangue dos Betulim. Então, se ela se engravidou, não foi por causa da relação matrimonial, foi por causa de uma outra coisa que aconteceu, que vamos ver na continuação. Amalu falou Benzomar lá para os anjos que perguntaram para ele. De Shmuel, não é comum isso que Shmuel sabia. Então, o que? Como ela se engravidou? Behaishina Shema Beambati Ibra. Temos o receio, talvez essa mulher se engravidou numa banheira. Ou seja, imaginamos uma banheira, que uma casa de banho, que tem turnos, tem o turno dos homens e tem o turno das mulheres. Um homem foi nessa banheira e saiu do seu corpo a semente da reprodução, ele ejaculou na banheira, a semente, o esperma estava na banheira, e depois veio o turno das mulheres, essa mulher foi lá, e a semente do homem entrou no ventre da mulher, engravidou ela. Então, também isso que aconteceu. Então, ela é virgem ainda, ela pode se casar com um Kohen Gadol mesmo que ela se engravidou. Behamar Shmuel, porém Shmuel fala diferente. Toda ejaculação que não dispara com uma flecha, não engravida a mulher. E aqui, como pode ser que essa mulher se engravidou numa banheira? Numa casa de banho? Responde a mulher. O que aconteceu foi que saiu desse homem como se fosse uma flecha, a semente da reprodução. Então ela tem essa propriedade, essa força de engravidar. Depois entrou nessa mulher e engravidou ela. Mesmo que não disparou direto no útero, engravida. Então, fala a Benzama, ela pode se casar com o Kohen Gadol. Tanur Abraham fala a Benta, mas sempre Rabbi Yoshua ben Hanania, cheiei omed al gav ma'ala be'arabait. Aconteceu que Rabbi Yoshua ben Hanania estava de pé num degrau, num Arabait, na montanha do Beit HaMikdash. Verá'o Benzama, e Benzama viu Rabbi Yoshua ben Hanania. E Rabbi Yoshua ben Hanania viu Benzama, velo amad milfanav. E Benzama não se levantou em respeito a Rabbi Yoshua ben Hanania. Amar-lo, falou Rabbi Yoshua ben Hanania para Benzama, me'ain ule'ain Benzama. De onde você vem, para onde você vai, Benzama? Por que você está ocupado assim? Você nem pode se levantar em meu respeito? Amar-lo, falou Benzama, sofê aite ben ma'im ha'ilionim le ma'im ha'tachtonim. Eu estava refletindo sobre esse assunto das ma'im ha'ilionim e ma'im ha'tachtonim, as águas superiores da criação e as águas inferiores no momento do Maaseh Bereshit. Tinha águas no céu e águas na terra. No primeiro dia da criação. No segundo dia da criação, Hashem fez a araquia, a separação entre o céu e a terra, e as águas foram separadas. Então, Benzama queria saber qual era essa distância entre Maim Ha'ilionim e Maim Ha'tachtonim, essas duas águas, no segundo dia da criação, quando elas foram separadas. Ve'em ben zelaze ela shalosh etzbaot bilvat. Fala Benzama, a conclusão dele é que a distância são três dedos, mais ou menos 7 centímetros de distância. Shema, como falou o pastor, Verua Helokim, Erachev, Dalpneamayim, falou o pastor, que o vento de Hashem estava passando sobre a água. Tu fala, Benzama, esse vento separava entre as águas de cima e as águas de baixo. Kayonashim, Erachev, Dalbanea, como uma pomba que ela está sobre os seus filhotes. Não está amassando os filhotes, está sobre os filhotes. Venando o gado, não está encostando neles. E a distância, quando a pomba ela voa um pouco em cima dos filhotes, protegendo eles, são esses três etzvaot, esses três dedos, 7 centímetros mais ou menos. Então isso fala bem Zomar. Amar Laem Rabbi Yoshua Letamidah. Rabbi Yoshua falou para os seus alunos, Adain Ben Zomar Mibachut. Ainda Ben Zomar está fora de si. Como vimos que ele perdeu a consciência, o bom senso, quando ele foi para o Pardes. Então ainda Ben Zomar está confuso, por quê? Mirdi, no final das contas, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim eimata. E quando é que se aplica esse pasuk que o vento de Hashem está sobre a água? Beyom HaRishon, no primeiro dia da criação. Avdalah Beyom HaSheni Udav, e a separação entre as águas superiores e inferiores foi só no segundo dia da criação. Dirtiu, como falou o pasuk, Vahima Avdil Beymayim Lamayim, que só no segundo dia da criação Hashem separou entre as águas. Já no primeiro dia da criação tinha as águas superiores e inferiores conectadas, porém tinha também vento passando entre as águas. São um pouco conectadas e um pouco separadas por causa do vento, fala aqui a Agmará. Então, não tem uma prova do primeiro dia da criação para quando Hashem separou realmente as águas por completo, qual é a distância que ficou as águas? Vê cá, qual é essa distância realmente? Amaravach Abar Yaakov, Aravach Abar Yaakov, Kimlonimá. A distância de um fio de cabelo. Ou seja, depois que Hashem separou completamente as águas, elas estão completamente separadas, porém a distância entre elas era um fio de cabelo. Verabanan e os Ramim falam que Guda de Gamla, como as madeiras de uma ponte. As madeiras de uma ponte estão próximas, mas tem uma separação. Essa distância é a separação entre as águas. Marzutra veitem maravasi, Amar falou sábio, ou Marzutra oravasi, que treglime de prisia adade, como duas roupas que estão uma sobre a outra, que elas não estão realmente grudadas, tem as dobras, essa distância é a distância das águas. Vamos até aqueles que falam que trecasse de escrife adade, como dois copos do mesmo tamanho, colocados um dentro do outro. A distância entre os dois pisos dos copos, dos dois chãos, é a distância entre as águas. Isso aconteceu no segundo dia da criação, essa distância entre as águas. E isso que é a conclusão da Gemara. Acher kitzetz banetiot. Acher elisha ben Avuya, ele, em vez de respeitar Hashem, no pomar de Hashem, entre aspas, ele foi lá, cortou as árvores e desrespeitou Hashem. Alava katuv mesmo sobre ele falou, pasuk al titeret picha lachtiet besarecha. Não deixe a sua boca pecar a sua carne. Não peque com a sua fala. Mas o que aconteceu com Acher? Chazav mitatron deitava lereshuta lemeitav lemichtav zahbat de Israel. Elisha ben Avuya Acher, ele foi para o Pardes e viu que o anjo Matatron, ou Matat, estava sentado escrevendo os méritos do povo de Israel. Amar falou a Acher, Gmira, eu aprendi, Delemar aloha velo yeshiva, velo tacharut, velo ore, velo ipui, que nos céus os anjos nem se sentam, nem competem um com o outro, e não tem nuca, como vimos na prima anterior, que eles têm quatro faces, não tem nuca, velo e pui, e eles não ficam cansados. Então, como pode ser que o anjo Matat está sentado? Shema Chaz Beshalom, Shtele Shiot. E fala Elisha, talvez Deus os livre, tem duas divindades. Se Matat consegue sentar, e os anjos não podem sentar, então Elisha Ben Avuya saiu do caminho e falou que tem duas divindades. Então ele desrespeitou Hashem com a fala dele. Segundo os comentaristas, o anjo Matat estava sentado porque Hashem deixa os anjos sentarem em respeito aos méritos do povo de Israel, para mostrar como é importante que os anjos protejam o povo de Israel, defendam o povo de Israel. Hashem respeita eles tanto, nesse momento deixa eles sentarem. É algo importante. E ele caiu no teste, ele falhou, era um teste para ele, deveria ter entendido de outra forma, e ele saiu do caminho. Apkule mitatrono machiu shitin pulse de nura. Tiraram lá esse anjo Matat e bateram nele 60 batidas com um bastão de fogo, para mostrar para Elisha Aher que Matat não é uma divindade loalem. Amrulei, falando para Matat, Maitama ki hazit elokata mikame. Por que quando você viu Elisha Aher, você não se levantou para que ele não erre? E estão repreendendo ele. Ele não achou a necessidade de se levantar, mas ele foi punido. E ele já saiu do caminho. Ele falhou no teste. Deram permissão para Matat, esse anjo, apagar todos os méritos de Elishacher. Quando saiu uma voz de Hashem, Gamrai falou, e Elishacher escutou, Shuvu banim shuvavim chutz me'acher, que voltem os filhos travessos. Os filhos de Hashem, que pecam às vezes, que façam tshuva, Hashem vai receber eles, chutz me'acher, com exceção de Elisha ben Avuya. Amar falou a Acher, oi veitrid ha'ugavra me'au alma, uma vez que já não vai ter mais Olam Haba, não tem mais méritos, ele falou que vai aproveitar esse mundo. Ele errou, fala os comentaristas, isso era um teste para ele. Uma parábola, fala os comentaristas, um pai fala para o filho que não quer mais que o filho fique na casa dele, não aguenta mais esse filho. O que acontece com o filho? Se o filho gosta do pai tanto e preza o pai, o filho vai tentar agradar o pai mesmo assim, vai tentar trazer orgulho para o pai, nahes, como se fala, mesmo que o pai expulsou ele da casa dele. Se o filho não gosta muito do pai, não preza o pai, ele vai querer aproveitar a vida. O teste de Acher era que, mesmo que ele foi rejeitado, ele deveria prezar Hashem e continuar tentando fazer tshuva. E Hashem ia receber em tshuva. E ele falhou no teste. Então o que ele falou? Vou aproveitar a vida. Nafak Acher, Tarbutra, ele saiu para o mau caminho. Nafak Asher Zonah, ele viu a prostituta. Ele falou que ele quer fazer um pecado com ela. Amrale, ela falou para ele: Velav Elisha Ben Abuyat. Você não é Elisha Ben Abuyá, conhecido como um sábio, um grande tzadik? Akar Pugla Mimeishter de Shabbat Viavla. Era Shabbat, ele arrancou um rabanete da horta e deu para ela. Amra, ela falou, Acheru, deve ser outro, não deve ser que é Elisha Ben Abuyá. Está desrespeitando o Shabbat, profanando o Shabbat, não deve ser que é. Daqui os rabinos começaram a chamar ele de Acher, o outro. Porque essa zona falou que ele é outro. Shaal Acheret Rabi Meir, Lachar Sheatzar Letarbutra. Vamos ver na frente que Rabi Meir continuou estudando o Torá com Elisha Ben Abuyá, Acher, depois que ele saiu do caminho. Vamos ver por que Rabi Meir fez isso. E Acher perguntou para Rabi Meir, Amarle, ele falou para ele, Mai Dirtev, qual a explicação desse passo? Gamedzele Umadze Asaelokim. Hashem criou também uma coisa paralela a outra coisa na criação. O que significa isso? Amarle falou, Rabi Meir, Komashe Barak Adosh Baruch Hu, Barak Enegdo. Tudo que Hashem criou na criação, criou um par para ele. Barari, Barane Gevaot. Hashem criou as montanhas, criou as colinas como um par. Barayamim, Barane Arot. Hashem criou o mar, criou os rios como um par. Amarlo, falou aquele para Rabi Meir, Rabi Akiva, Rabi Halo, Amarkah, Rabi Akiva, o seu rabino, não falou assim. Ela, Barat Tzadikim, Barat Reshaim, que Rabi Akiva disse é, Hashem criou os Tzadikim e criou os Reshaim, os perversos. Bará Ganeden, Bará Geinom, e paralelo aos Tzadikim Hashem criou o Ganeden, e paralelo aos Reshim Hashem criou o Geinom, os infernos. Kol Echad Vechad Eshloshte Halakim. Cada Tzadik e cada Reshá tem duas porções. Uma porção no Ganeden, uma porção no Geinom. Cada um tem dois espaços. Se ele merecer, vai para o Ganeden. Se ele não merecer, vai para o Geinom. Também o Reshá, ele tem uma porção no Ganeden. Se ele merecer, vai lá. Então a porção no Geinom, se ele não merecer, Echad Beganed, Echad Begeinom, Zahat Tzadik, Natal Chelko Bechelek Haver, Beganed. Se o Tzadik mereceu, então ele vai merecer também a porção dele no Ganed, também a porção do Rasha no Ganed. O Rasha que não mereceu, vai para o Geinom. O que se faz com essa porção do Ganed, do Rasha, que deveria ser dele, se ele fizesse Tshuva? Se dá para o Tzadik. Nitraev Rasha, se o perverso não conseguiu fazer tshuva, ele foi condenado aos infernos. Natal Chelko Vechelek Haverot Begeino. Ele recebe a sua porção no inferno e também a porção do tzadik no inferno. Amar Menchad, já fala Menchad, chama Ikra. Qual é o passuk que refere a isso? Gabet Tzadikim, que teve com relação aos justos, tem sido o passuk. Lachem Be'artza Mishnei Irashu. Portanto, na terra deles, a terra do Olam Haba, a terra do Tzadikim, eles vão merecer porção dupla. Uma referência a isso. Gabriel Shaim, que tem com relação aos perversos, também o passuk fala, o Mishneh Shibaron Shibram. O perverso vai merecer dupla porção no inferno. Shaal Acheret Rabi Meir. Acheret perguntou para Rabi Meir, Lachar Sheatzar Etabutra, depois que Elisha Acheret saiu do caminho, Mai Dirti, com a explicação desse passuk, Loi Archena, Zaav, Veschuchit, Utmurata, Klipas, você não pode avaliar a Torá como um tecido de ouro, nem um tecido de cristal, nem pode trocar a Torá por um utensílio de paz, que é o melhor ouro que tem. Um dos melhores ouros. Amarlo, falou Rabi Meir, Elo Devre Torá. A explicação desse passo refere ao Devre Torá. Shekashim, Knotan, Kekli, Zaaf, o Kli, Paz. Que é difícil adquirir a Torá como um utensílio de ouro, e considera como um utensílio de paz, como o melhor ouro. Venochim, Leabdan, Kekli, Zchuchit. É fácil de esquecer a Torá, perder esse utensílio como um utensílio de cristal que se quebra facilmente. Amar lo falou a Her para Rabi Meir. Rabi Akiva Rabchai lo amar kach. Rabi Akiva seu rabino não falou assim. Ele amar klizav e klizruchit. Afal pish nishberu yesh lehem takana. O que Rabi Akiva disse é assim como utensílios de ouro que caíram e se quebraram. Ou utensílios de cristal, de vidro que se quebraram. Mesmo que se quebraram, existe um conserto. A pessoa pode pegar o cristal, pode pegar o ouro, derreter outra vez e formar outra vez o utensílio. Não tem problema. Assim também um sábio da Torá, mesmo que ele cometeu alguns pecados, existe um conserto para ele. Faz tshuva, ele vai merecer que Hashem receba ele outra vez. Amado falou Rabi Meir para Acher, então você faça tshuva também. Amado falou Acher, eu já escutei do lado de fora da cortina do Pardes, desse céu espiritual, já escutou Shuvu Banim Shuvavim. O pastor fala, voltem os filhos travessos, Hutz Me'acher, com exceção de Acher, que não pode ser mais recebido. Então, Drama fala a preta, Masé Be'acher She'eru Rebalassus Be'Shabbat. Aconteceu que Acher estava montando num cavalo no Shabbat, proibido. Ve'era Bimeir Me'aleh Hacharav Lilmot Torah Mipiv. E Rabi Meir estava andando atrás de Elisha Acher para estudar a Torá dele. Amalon falou Acher para Rabi Meir, Meir, Chazor la acharecha. Meir, volte para a cidade. Shekvar shiarti beikves susi ad kan tchum shabat. Que eu já calculei com os passos do meu cavalo que até aqui vai o tchum do shabat. 1 quilômetro fora da cidade é o tchum. Para quem se lembra, já passou, já chegou nesse tchum. Tem que voltar, você não pode mais viajar. Amar ne falou Rabi Meir. Afatá chazor becha. Se você se importa tanto com as alachot, faça tchuvá e você volte comigo para a cidade. Amar ne falou. Ele já revelou para Amar. Você não se lembra que eu já falei para você? Eu já escutei, do lado de fora dessa cortina, que a Her não tem possibilidade de fazer tshuva. Takfei, aile lebei midrasha. Rimir pegou a Her à força, carregou ele para uma sinagoga, uma sala de estudo. Amar lebei nunca. A Her falou para essa criança. Psokli psukir. A Gemara fala bastante isso. A Gemara explica que hoje em dia não temos profecia. Uma forma de saber o que Hashem está pensando dessa pessoa é perguntar para uma criança que estuda psukim, qual passuk você está nesse momento? A criança vai te falar um passuk, esse passuk é uma mensagem para você. Então a Her fez essa mesma coisa, talvez ele ia escutar algo bom, talvez a Her pode fazer tshuva. Amarlo falou essa criança, En shalom amar Hashem l'adishayim. Hashem fala que não tem paz para os perversos. Então, sinal negativo para ele. Aí eu levei que nishtah Her, vou para uma outra sinagoga. Amar ele nunca psuk e psuk. Falou para o mundo da criança, falou o seu passuk. Amar não falou para ele que imte rapsi benete de tarbi lecha. Borit nechtam avonet lefanai. Mesmo que você tenha se limpar com sabão, com mais sabão, o seu pecado está selado na minha frente. Então é um mau sinal para a Her. Aí ele vê que não está rito, ele menino pegou a Her para outra sinagoga. Amar ele nunca falou para uma criança, viremos a página psuk e psuk. Qual o seu passuk? Amar ele falou para ele, vê tchadut. Mata-se que te bexi xani que está ali a desaaf que te crei bepu renai rachafte te api, porque você o perverso vai se enfeitar com a Torá, você está se enfeitando à toa se você continua sendo um perverso. Então é um mau sinal para a Her. Aile beknista, chriti ade aile treisa beknista, levou para outra sinagoga e mais uma sinagoga até chegar na 13ª sinagoga. Kulio Pasculei Kiaigam. Todas as sinagogas, as crianças falaram essa mesma mensagem para a Her, mensagem negativa. Lebatra, na última sinagoga, Amarlei Psokli Psukir. A Her falou para essa criança, fala o seu passo. Amarlei falou para ele, Velarachá, Amareloki, Malechale Saber Hukai. Para o perverso, falou: Hashem, para que você vai estudar as minhas leis? Se você não quer cumprir a Torá, para que você vai estudar? Um outro mau sinal para a Her. Essa criança gaguejava um pouco. Então, o que aconteceu? Ele escutou como essa criança falou. Em vez de ver Arashá Mareloquim para o perverso, falou Hashem, ele escutou o Leirishá Mareloquim. Então, como se fosse uma mensagem direta para ele, que Hashem não quer a Torá de Leirishá, não quer receber em Tshuva também. E cadê? Tem uma versão que aconteceu lá, não é algo bonito. Eu vou preparar vocês. Saki na aba beadei, ele já tinha uma faca. Vekrae e cortou essa criança. Vechado ele três abeknishti. Pegou esses pedaços que ele cortou e mandou para uma dessas, para cada uma dessas sinagogas. Não está escrito aqui que ele matou ele, cortou pedaços dele. Vekadem tem aqueles que falam amar e ava beada beadisakina ava karanale. E tem outra versão que aconteceu, que ele falou que se eu tivesse uma faca eu ia cortar pedaços dessa criança. Mas ele não fez isso. Tem uma discussão se ele fez isso ou não. De qualquer forma, a Torá não fala que ele matou essa criança. Que na Afnafshei de Acher Amri, quando Acher faleceu, os anjos no céu falaram, Lo emeida ledaine, nós não vamos julgar ele no inferno. Velo leama de ati leite, também que ele não venha para o Lamabá. Não vamos julgar ele. Lo emeida ledaine, mishum das agoraita, não vamos julgar ele no inferno, porque ele estudou bastante a Torá. A Torá protege a pessoa. A Torá não deixa a pessoa ser punida. Mas não vamos levar ele para o Lamabá também, porque ele pecou de uma forma muito, muito grave, no meio do Pardes, desrespeitar a Hashem dessa forma. Ele podia ter se esforçado um pouco em entender o que aconteceu lá, que era um teste para ele. Amar Abimir fala Abimir, mutav dele dai niveleite le amar deati. É melhor para ele, Shacher, ser julgado nos infernos, Deus nos livre, para ele merecer no final a recompensa dele no mundo vindouro. Matayamut vele acharme kivro. Fala Abimir, quando Abimir vai falecer, ele falou que ele vai tirar a fumaça do túmulo de Acher, ou seja, ele vai convencer lá Hashem para julgar e punir Acher, para purificar ele. Kinach nafshi de Abimir, quando Abimir faleceu, sani kutra mi kivre de Acher. Abimir conseguiu realmente tirar a fumaça do túmulo de Acher. Amar Rabi Yohanan, ele falou Rabi Yohanan, algumas gerações depois, Gvurta le mikla rabei, é uma grande bravura, um grande mérito você queimar o seu rabino? Hadava beinana velo matzina le atzuli. Aconteceu uma vez que tinha lá um sábio que saiu do caminho da Torá, e eles não conseguiram salvar ele, ou seja, com as rezas, com a forma convencional, não funciona. Inakti beyad man mira melei man. Fala para o Hanan, se eu vou falecer, eu vou ir para os infernos, vou tirar a rede dos infernos à força, e quem é que vai me bloquear? Ninguém vai me bloquear. Amar ele sempre falou, Matai amut vechbe asham lekever. Quando ele vai falecer, fala para o Hanan, vai parar a fumaça do túmulo de Acher. É um sinal que Acher foi levado para o Lamabá. Que na Knafshed Rabi Yohanan, quando Rabi Yohanan faleceu, passar a Kutra Mikivre de Acher. Parou a fumaça do túmulo de Acher. Patach Ali Al-Safdan, aquela pessoa que estava fazendo o Esped, em memória a Rabi Yohanan, o discurso fúnebre, afinal, Shomer HaPetach, lo amad lefanecha Rabbeinu. Mesmo o guardião dos infernos não conseguiu te parar, nosso mestre. Um louvor para Rabi Yohanan. Bitoshi Lacher Atelekamed Rebbe. Uma outra situação. A filha de Elisha Ben Abuya Acher foi para Rebbe. Ela era muito pobre. Amrale, ela falou para ele, Rebbe, Rabino, parnecer, me sustente, não tenho comida do Alô Alena. Amarla falou Rebbe para ela, Bat Miat, que você é filha de quem? Amrale falou para ele, Bitoshi Lacher Ali, que ela é filha de Acher. Elisha Ben Abuya. Amarla falou, Rebbe, Adai Meshmi Zarobaolá, ainda tem descendentes de Elisha Ben Abuya no mundo? De ativo, posso falar diferente. Loninlo, veloneher beamu. Vem salir de Megurava. Essa pessoa não vai ter, uma pessoa perversa. Não vai ter nem neto, nem bisneto, nem descendência, nem memória. Como pode ser que ele já teve descendência? Amralo, ela falou para ele: Zahum eturato, veltiskor, massa. Lembre a Torá dele, não lembra dos maus atos dele. Julgue ele favoravelmente. Miyader da esvesirsehasa psaloshoreb. Imediatamente desceu um fogo dos céus e se enroscou, se esfregou na cadeira de Rebbe. É um sinal para Rebbe, sim, julgar Acher, favorecer Acher. Julgar ele favoravelmente. Bacha ve'amar Rebbe. Rebbe chorou e falou, o malamit ganim bakar, se aqueles que não cumprem a Torá, só por isso da Torá, isso que acontece, que Hashem quer defender ele, na mishtabchim ba'alachat kumam bekamah. Aqueles que estudam Torá, se louvam com a Torá, porque eles cumprem a Torá, com certeza Hashem vai proteger a pessoa. Vira Abimir, Erigamar Torá Mipumei de Acher. Fala agora um outro assunto. Como pode ser que Abimir estudou Torá com Elisha Ben Abuya, Acher? Veha Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Yohanan, fala Rabba Barchana em nome de Rabbi Yohanan. Mas, Dirtib, qual é a explicação desse seguinte passo? Que se tem coelho e esmerudado, Os lábios de um coelho, um sacerdote, um tzadik, vão cuidar do conhecimento. Veturai Vakshimipi, você pede Torá para ele, estude Torá dele. Que Malach Hashem Tzvaot, porque ele é como se fosse um anjo de Hashem na justiça, na tzidkut dele, uma pessoa justa, uma pessoa boa. Indome Arav le Malach Hashem Tzvaot, Yivakshu Torá Mipi. Se esse rabino parece como um anjo nos atos dele, então pede Torá dele, vai estudar Torá com ele. Ve'im lá, porém, se não, Arav Yivakshu Torá Mipi, se ele não parece como um anjo nos atos dele, não vai estudar Torá com ele. Como pode ser que Rebimir foi estudar Torá com Elisha ben Abuyahe, se ele não parecia com um anjo nos atos dele, ele saiu para o mau caminho. Amar Eshtakish, fala Eshtakish, Rebimir kra ashkar bedarash. Rebimir encontrou o passo que interpretou o passo para permitir isso. Hat osneha ushmad ivre hachamim, velibcha tashit bedati, vai estudar Torá com sachamim, estenda sua orelha, põe o seu coração e seja sempre comigo. O que significa isso? Ledatam lonema. O seu coração não pode estar com os hachamim? Ela lidati somente com Hashem? O que significa isso? Os hachamim sim ensinam ensinamentos para pessoas de tzadik. Por que o coração não pode estar com os hachamim? Estou falando claramente aqui que aqui se trata de uma pessoa que sabe Torá, mas é um rachá. O pessoa que fala, você pode estudar Torá com ele, porém o seu coração seja comigo. O seu coração, os seus atos, as suas virtudes, que sejam com Hashem, porém o conhecimento você pode pegar dele. Rav Hanina Amar Me'acha, Rav Hanina fala o mesmo conceito de um outro passuk. Shimi bat uri, preste atenção, minha filha, fala Hashem ao povo de Israel, ve'ati osnecha, ve'shirechi amechu beit avich. Você pode sim estender a sua orelha e estudar Torá com essas pessoas que não são tzadikim, porém, esqueça dos atos dele. Os seus atos sejam sempre com Hashem. Então, Rav Hanina se apoiou nesses psukim para estudar Torá com Elisha ben Abuyahe. Cacho Krayada, depois eu quero falar uma contradição do passo. Um passo que fala que você pode estudar Torá com uma pessoa que parece com um anjo na virtude dele. O outro passo que fala que você pode estudar Torá com uma pessoa perversa. Então como fica isso? Locacho não é difícil. Rabegador Labecata, depende. Se você é uma pessoa muito grande, muito sábia, muito experiente, temente a Hashem, etc., você vai saber filtrar o que é o ensinamento de Torá e o que é um mau exemplo desse rabino. Você pode estudar Torá com uma pessoa dessas. Mas se você é uma pessoa comum, que não consegue filtrar tudo que você vê dessa pessoa, que não é uma pessoa boa, você não pode estudar Torá com ele. E Rabi Meir considera uma pessoa grande e podia fazer isso. Kiata Ravdim Yamar, quando Ravdim veio para a Babilônia, ele falou, Amri Mimarava, na terra de Israel, falaram, Rabi Meir, achal tichla, vechada shichla, lebara. Rabi Meir comeu a parte de fora da tâmara, a polpa da tâmara e jogou fora o caroço, se ele não foi mal influenciado por Ahé. Continua a Darash Rava. Rava explicou o passo. Mais dirte, qual a explicação do seguinte passo? Erginat egol zeará tirirot beibeanach. Ele descina no jardim das nozes para ver as ervas que nascem nas beiradas de um riacho. O que significa esse passo? Lamanim shultam lechachamim le egos. Por que um sábio da Torá foi comparado com uma noz? Assim como uma noz, que tem aquela casca, mesmo que ele caia no barro, caia nas fezes, que está dentro dele, não se enoja, está protegido. Também não sabe da Torá, mesmo que ele saia do caminho, a Torá dele não é enojada. Isso fala aqui Agmar. Acho que Reirava Barashila Leilia. Rabba Barashira encontrou Eliyahu Anavi. Amarle falou para ele, Maika Avida Kadosh Baruch, o que Hashem está fazendo agora? Amarle falou Eliyahu Anavi, que Amar Shmata Mipumayo de Kulyu Rabbanan. Hashem está falando ensinamentos em nome de todos os Hachamim? Mipumayo de Rabi Meir, ou que Amar, não em nome de Rabi Meir. Amarle falou Rabba Barashira, Amai, por quê? Mishum de Kagamar Shmata Mipumayo de Acher. Porque ele estudou Torá com Elisha ben Abu Yahir. Amarle falou Rabba Barashira, Amai, por que isso? Rabi Meir encontrou uma romã, jogou fora a casca e comeu a polpa, comeu a fruta. Então ele não foi mal influenciado por Elisha ben Abuyahe. Amar lei, falou ele ao Navi, hasta que Amar Meir ben Yomer. Por causa de você defendeu Rabi Meir, Hashem começou a falar os ensinamentos em nome de Rabi Meir. que o quê? Meir Beniomer, meu filho Meir falou, bismarcha da mitzta'er, se a pessoa é castigada, ele é punida, o que? Shinah mala shonomer, o que a presença divina fala? Kalani miroshi, kalani mizlui. Minha cabeça está pesada, meus braços estão pesados, Hashem sente mal, entre aspas, quando uma pessoa é castigada. Falou Rabi Meir, imkaha kadosh bruhu mitzta'er al daman shel reshaim. Se isso acontece quando Hashem presencia um castigo de um perverso, Hashem vê que o perverso está sendo castigado, Hashem sofre junto com o perverso, kavachomer al daman shel tzadikim. Com certeza, Hashem sofre também se um justo, por certo motivo, sofre. Shinishpach, quando uma pessoa, um tzadik, ele sofre, ele é falecido, ele é morto lá aleno, Hashem também sofre muito mais por causa disso. Acho que Reshmuel era viudá, de tal ebeibra de dar chave kabach. Shmuel encontrou a viudá, que estava apoiado na tranca da porta, aquela placa de madeira que tranca a porta, ele estava apoiado lá e estava chorando. Amalei falou, Shmuel para a viudá, Shine na afiado, sábio, mai kabach. Por que você está chorando? Amalei falou, ele, Mizutra mai dirti veu berabanan. Será que é pouco que a Torá fala sobre os Tamir Rahamim, que saíram no caminho? Aí é sofrer, que cadê aquele que conta? Aí é choqueiro, cadê aquele que pesa? Aí é sofrer Tamigdalim, cadê aquele que conta as caixas? O que significa isso? Aí é sofrer, cadê aquele que conta? Shayu sofrim kolotiot shebatorá, que eles contavam todas as letras da Torá para aprender a Lachot, se falta uma letra, se tem uma letra a mais. Aí é choqueiro, cadê esse sábio que ele costumava pesar? Cheio Shoklim, Kalimba, Hamorim, Shebatura, que pesavam assuntos mais leves com assuntos mais pesados para fazer Kalva Homer, deduções. Cadê esses sábios saíram do caminho? Aí esse oferta Migdalim. Cadê esses sábios que contavam as leis sobre as caixas? Cheio Shunim, Shlosh Miot Alachot, Bemigdala Poreach Bavir, que eles ensinavam 300 leis sobre um caso específico de uma caixa, um Migdal, que tem lá um corpo de um falecido dentro de uma outra casa. Será que essa impureza se espalha pela casa ou não? 300 alachot foram ensinadas por causa disso, por esses sábios. Eles saíram do caminho. O que significa isso? Doeg e Achitofel, pessoas perversas no Tanar, eles perguntaram 300 questões de Migdala Poreach Bavir nesse caso. Vetnaya Mishnah fala em Maseret Sanedrin, mesmo assim, Shalosh Melachim, três reis, quatro pessoas comuns que não eram reis, não tem parte no mundo vindouro. Então, se aconteceu com Doeg e Achitofel, que eram grandes Ramim, aconteceu assim, o que vai acontecer com nós? Fala aqui a viúda, estava chorando. Amale falou Shmuel para a viúda, Shinena, Tina Aita Beliba. Doeg e Achitofel tinham um outro problema. De nascença, eles não tinham fé plena em Hashem. Não tinham fé plena na Torá. Então, já do começo, de origem, eles deram Torá com más intenções, ou com a sabedoria, mas não com um livro de ensinamentos de vida de Hashem, e sim com a sabedoria. Então, para eles, a Torá não adiantou eles. Porém, para uma pessoa que tem fé em Hashem, de nascença, fé na Torá, a Torá vai ajudar ele, mesmo que ele pecou aqui e ali, a Torá vai proteger ele. O que aconteceu com Elisha ben Abi Acher, quando ele nasceu, ele era tzadik. Depois que ele foi para o céu, ele errou. O que aconteceu com Elisha ben Abi Acher? Zemer Evanim lo pasak mipumek. Desde que ele era criança, ele sempre cantava um cântico grego, que tinha lá assuntos de contra a Torá, contra a ideologia da Torá, aparentemente como a mitologia grega, que é contra a Torá. Ele cantava esses cânticos. Então, já do princípio, ele tinha uma certa impureza no coração dele. Amru alav alacher, se contou sobre acher, bechash e aumet mibet amidrash, quando ele saía da sinagoga, da sala de estudo, arbesifre meninoshin merrekom. Muitos livros de minut, que vão contra a Torá, contra a Torá oral, escapavam do colo dele, que estava escondendo lá. Então, já do princípio, ele não era uma pessoa com fé pura em Hashem, e na Torá. Portanto, a Torá dele não ajudou ele, até que Rabi Yohanan veio e ajudou ele de outra forma, porém, a Torá própria não ajudou ele, não protegeu ele. A pessoa que tem a fé nessa casa na casa da mãe dele, como vamos ver a continuação, já tem mais protegido, precisa Torá com mais pureza e vontade de aprender a Torá de Hashem, é muito melhor. Shal Nimus Hagardi et Rabi Meir. Uma pessoa chamada Nimus Hagardi perguntou para Rabi Meir: Kol Amar de Nahid Layores Salik, toda aquela lã que colocamos na panela com tinta, a tinta tinge realmente essa lã? Ou seja, a pergunta dele fala que os comentaristas é: será que qualquer pessoa que estuda a Torá protege ele? Amar de Flor Rabi Meir, Kol Man de Havinaki Agav Imei Salik. Toda a lã que desde que ele nasceu, a ovelha nasceu, a lã era branca e foi cortada e continuava branca, continuava limpa, você pode tingir e essa tinta vai pegar bem na lã. A Torá vai proteger ele, mesmo que ele pecou aqui e ali, a Torá vai proteger. Kol de lo havanaki agav imei, toda aquela ovelha que não tinha lã limpa desde a nascença, a lã já estava suja, então você ali que a tinta não vai tingir bem essa lã. Com relação à Torá, a mesma coisa. Uma pessoa que era limpo desde a nascença, e tinha a fé, tinha a pureza judaica desde a nascença, e vai estudar a Torá vai ajudar ele, mesmo que ele pecou aqui e ali. A pessoa que, desde a nascença, não é uma pessoa pura, não é uma pessoa que queria seguir os caminhos de Hashem, a Torá não vai proteger ele dos pecados dele. Isso fala aqui, Agmar. Paramos aqui por hoje. No próximo dia vamos ver o que aconteceu com o Rabi Akiva. Porque o Rabi Akiva foi o único que foi no Pardes e saiu em paz. Um assunto intrigante, não vale a pena perder. Obrigado pela atenção e até amanhã. No caso do Nairo, lá, amém, amém.